Salve, salve, torcedor alvinegro, já é Botafogo no ar, live do Botafogo no ar, para falar da segunda derrota do Botafogo na fase de grupos da Libertadores, dois jogos, duas derrotas, e a estreia de Arthur Jorge, que não foi, obviamente, da maneira como nós imaginávamos, nós gostaríamos. Botafogo passa a ter uma missão hercúlea na Libertadores, uma missão difícil, vai ter quatro jogos pela frente, desses quatro jogos, dois em casa e dois fora, para tentar somar, na minha conta aqui, nas minhas contas, pelo menos 10 pontos, ou seja, pelo menos 3 vitórias e um empate, para ter alguma chance de avançar para a segunda fase, para a fase de oitavas de final. Caso fique terceiro no grupo, ele vai para os playoffs da Sul-Americana, e se ficar em quarto, ele não disputa nenhuma competição internacional. Até o fim do ano, ele está eliminado das competições da Conmebol. Eu estou com o time todo em Quito para conversar com a gente aqui, do GE Botafogo. Tanto Jéssica Maldonado, nossa repórter setorista, acompanha o dia a dia do clube, está em Quito, acompanhou o jogo de perto, e também Pedro Depp, como sempre, do canal Setor Visitante no YouTube, nossa voz da torcida, que sempre está ali ocupando aquela pequena faixa destinada aos torcedores visitantes. E ontem os dois acabaram vendo o Botafogo levar um gol muito cedo, né? Aos 3 minutos do primeiro tempo, o Lisandro Azulgaray definiu o placar. Ele faria um segundo gol que acabaria sendo anulado por centímetros, impedimento. Mas eu tive a impressão, amigos, quero que vocês falem melhor com a visão de quem acompanhou de pertinho aí, de que foi um jogo em que o Botafogo sofreu muito, não só com a altitude, mas com a desorganização, uma certa desorganização tática, uma certa dificuldade de marcação, e acabou sofrendo muito. Acho que 1-0 ficou no lucraço para o Botafogo em termos do que foi o jogo, embora o Botafogo tenha melhorado ao longo da partida um pouco. Mas eu quero a visão, a opinião de vocês para falar desse LDU 1, Botafogo 0 pela segunda rodada do grupo D da fase de grupos, o que comprova o que nós imaginávamos, um grupo muito nivelado. Se não era o grupo da morte, é um grupo com equipes com nível técnico muito parecido entre si, o que, na minha visão, vai embolar demais essa classificação e vai levar a definição, para mim, até a última rodada. Vamos ter drama, como diz o amigo Galvão Bueno, vai ter drama, vai ser dramático, vive um drama, vamos falar isso ali lá em Barranquilla na última rodada, quando o Botafogo enfrentar o Júnior, e acho que ali que vai sair a classificação ou a eliminação do Botafogo na Libertadores. Jéssica Maldonado, aqui no Brasil, 11:16, muito bom dia para você. Pelo fuso aí, acredito que você tá para trás, né? Isso, então, para você, mais bom dia ainda, você vai ter mais horas de bom dia, vamos dizer assim. Você que tiver no podcast, bom dia, boa tarde, boa noite, tentando descontrair um pouco o clima. Daqui a pouco eu leio as mensagens do chat no YouTube, mas fala pra gente aí as suas impressões sobre essa derrota do Botafogo.
Bom dia, Rafa, bom dia para quem está acompanhando agora ao vivo, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir depois. Eu estou muito contigo, viu, Rafa, e sim, estou há 2 horas atrás aqui, e Depp também estamos. Eu até brinquei, né, que quando eu voltar hoje, né, para o Rio de Janeiro, eu vou recuperar essas 2 horas da minha vida que eu perdi. Então, mas assim, falando sobre o jogo, assim, eu entendia que esse jogo da LDU seria o mais... Eu diria o mais difícil pelo contexto todo. A LDU não à toa aí, né? Tem chegado recentemente em muitas competições. Tem a questão da altitude, mas acho que isso não foi o que determinou o resultado ontem. E a Libertadores é isso. O Botafogo fazia tempo que não jogava a Libertadores. Inclusive, tem alguns atletas sem experiência em Libertadores. O próprio Arthur Jorge... Claro que todos nós achamos, acho que era quase unanimidade, né, que todo mundo gostou das opções iniciais ali, de ir um pouco mais ofensivo, porque precisava dessa vitória. Mas depois, analisando o contexto do jogo, a questão da altitude, ele sem essa experiência na altitude também, a questão da Libertadores, acho que talvez tenha se precipitado nessas escolhas. Talvez poderia ter mantido o esquema, colocado jogadores que estivessem melhor fisicamente, claro, sendo agora engenheiro de obra pronta, né? Mas a questão é do Luiz Henrique. Ele mesmo deu uma entrevista pra gente ontem após o jogo, dizendo que ainda não se sente 100% fisicamente. O Jefinho também, né? Lembrando, ele tá voltando de lesão. Então, mas eu acho que além disso, ontem teve a questão do esquema tático, né? Que ele mudou para um 4-4-2 e isso deixou um pouco ali com os laterais subindo um pouco mais. Acho que isso desprotegeu a zaga. Então, acho que foi uma somatória de coisas junto, claro, esse jogo com a LDU, que eu acho que seria Independente da situação do Arthur Jorge, acho que ele seria difícil pela qualidade do time que vem chegando aí em diferentes frentes ao longo dos últimos anos.
Pedro Depp, que acompanhou o jogo mais uma vez em Quito, ao lado da família do Segovão, lá, Luiz Segovia, a família toda ali levando faixas, enfim, lá de Quito, né? Eu vou um pouco na contramão, Depp, da galera que, quando saiu a escalação, ficou eufórica, quatro atacantes, vão para cima, são os melhores jogadores que o Botafogo tinha à disposição, lembrando que alguns desfalques aí, Eduardo, por exemplo, não estava disponível para jogo, alguns desfalques por lesão, questão do Marçal, por exemplo. Eu me preocupei porque quando você olhava jogador a jogador, analisando as características defensivas ou ofensivas de cada um, você via que dos 11 jogadores do Botafogo, excluindo o Gatito, dos 10 de linha, apenas quatro tinham cacoete de marcação, os dois zagueiros e dois volantes, e não que marcassem necessariamente bem. A gente viu em campo a dificuldade ali do Lucas Rauter, do Barbosa, dos próprios volantes em fazer essa cobertura, porque os dois laterais, Hugo e Ponte, muito mais alas, muito mais ofensivos do que marcadores, e os outros quatro jogadores de frente com muito pouco cacoete defensivo. O Júnior Santos, a gente sabe que ele consegue voltar recompondo pela ala, mas ele jogando mais centralizado não conseguiria fazer como jogou, conseguiria fazer esse papel. Luiz Henrique e Jefinho não são jogadores definitivamente que têm a característica de marcação, muito menos o Tiquinho Soares. Então, de cara, de saída, eu achei uma escalação desequilibrada, desequilibrada no aspecto da marcação, da ocupação de espaço e da dificuldade de você pegar, ter essa bola, fazer a primeira marcação correta no campo defensivo, depois com a bola, sim, sair em velocidade, como é a característica do Botafogo. Então, achei uma escalação desequilibrada, não gostei, não vou fazer engenheiro de obra pronta, não é porque perdeu, porque tomou sufoco. Eu me assustei um pouco quando olhei a escalação. Entendo que a ideia de ter um ímpeto ofensivo, de aproveitar não ter o Eduardo, mas acho que ficou um time um pouco desequilibrado. No segundo tempo, tentou se consertar isso de certa maneira. O Botafogo começou a ter um pouco mais a posse de bola e o domínio territorial, mas não criou nada de muito relevante, até porque a altitude vai tirando desempenho físico, vai tirando capacidade respiratória dos jogadores, algo que a gente sente, né, Depp? Até estando na cidade mesmo, caminhando ali, você pode dar também essa visão, assim como a Jéssica, mas eu quero tua visão sobre esse LDU 1, Botafogo 0. Botafogo passa a ter uma missão muito difícil para reverter e classificar, e se classificar nesse grupo D da Libertadores.
Bom, fala aí, Rafa, Jéssica, torcedor alvinegro que está acompanhando mais uma live, mais um podcast aqui no GE. Primeiro, sobre a altitude, vou te falar que eu não sinto nada, a não ser quando vou subir escada, mas assim, você sente ali por 10 segundos, depois quando você para, descansa, já volta ao normal. Mas assim, dá para ter a noção que quando você faz um esforço físico, o corpo ele entende, né, que é assim totalmente diferente do de como é ao nível do mar. Então, jogo, tá tudo certo. Sentado aqui com o microfone na mão, gravando podcast, tudo normal. Agora, se me pedir para correr 200 metros, se me pedir para descer e subir as escadas aqui do hotel, aí eu acho que eu vou ter problemas. Então, assim, os jogadores têm problema. Quem está assistindo o jogo não tem, mas os jogadores passam realmente por esse problema, não só da questão do ar ser mais difícil, né, ter pouco ar aqui para você respirar, mas também do tempo de bola. E a gente viu ontem muitos erros de passe no Botafogo. O Barbosa me irritou que ele errou uns três passes seguidos pro Hugo, da arquibancada ali, dá vontade de descer e falar: Ô, Barbosa, porra, não tá vendo não? Né? Uma vez a gente entende a segunda, ok, agora a terceira. E o time, acho que foi uma tônica do jogo, né? Perdeu o tempo da bola, como por exemplo o gol, né? Um lateral que o Walter não entendeu ali direito para onde a bola viria. Era um lance que certamente, se fosse ao nível do mar, ele conseguiria cortar, apesar de ter uma sequência ruim, ter vindo de uma sequência ruim de jogos. Mesma coisa se passou com jogadores do meio-campo. O Marlon, às vezes, tentava um lançamento, a bola saía mais forte. Muito tijolo, sabe? O cara dava um passe que no Rio de Janeiro seria um passe normal, e aqui viu uma pedrada. O jogador tinha dificuldade para dominar e para dar prosseguimento nas jogadas. Então, isso os caras sentem. Eu, como torcedor, não senti nada. E com relação ao jogo e à escalação, eu acho que o Arthur Jorge fez o certo. Eu teria feito diferente. São duas coisas diferentes, né? Eu teria escalado o time, acho que com o Tchê, e tiraria talvez o Jefinho e colocaria Júnior e Luiz Henrique, até para você ter uma opção
no segundo tempo. Eu estou contigo.
Né? Eu faria diferente. Mas eu entendo, mas assim, é que eu não fui contratado para ser o técnico do Botafogo. E o Textor já tinha dado o recado, e o Arthur Jorge, na coletiva de apresentação, também tinha dado esse mesmo recado. Ele falou, olha, eu não seria coerente se eu não tivesse as coisas que já estão sendo feitas aqui. E aí vamos pensar do ponto de vista do Arthur Jorge, e não do que a gente faria. Porque eu certamente faria diferente, você também falou que faria diferente, a Jéssica talvez também faria diferente. Então é o seguinte, o Arthur Jorge chega e ele tem 5 dias para treinar. E ele vai ter uma sequência agora que é jogo, viagem e recuperação. Jogo, viagem e recuperação. Você quase não tem treino. E ele teve 5 dias para treinar. Aí vamos supor que ele fizesse uma concessão pensando na dificuldade desse jogo em Quito. Ele fala, pô, o jogo em Quito é difícil, LDU, um adversário que normalmente não perde jogando em casa, então eu vou colocar aqui 3 volantes. Para ele colocar 3 volantes, ou botar o Romero, botar um outro time, uma outra formação, ele ia perder 5 dias de treinamento, porque ele não veio pro Botafogo para isso. Então ele ia ficar treinando o time para se preparar durante 5 dias contra a LDU, aí depois iam falar, pô, agora vem o Cruzeiro fora de casa, esse jogo aí também é meio difícil, né? Acho que é melhor não ir com esses 4 atacantes. Aí ele faria uma outra concessão. Então ele já teria perdido uns 10 dias de treino e uns 2 jogos. Quando o Textor demora 45 dias para trazer um treinador e ele escolhe o Arthur Jorge, ali é um claro recado e que a preocupação do Botafogo é um trabalho de médio e longo prazo. Então, nesse início, perfeito, ele tem que fazer isso mesmo. Né? Ele tem que fazer isso. E vai chegar alguns jogos que isso vai dar certo, em outros jogos a gente vai perder, pode tomar muitos gols, mas eu acho que a preocupação é já ir criando uma identidade e uma cultura de jogo parecida com aquele que ele já tinha no Braga. E eu não assisti muitos jogos do Braga nessa temporada, mas se você pegar a escalação e a função dos jogadores do Braga e Portimonense, ela é muito semelhante à que entrou ontem em campo contra a LDU. Né? Um Braga com os 2 pontas, 2 atacantes, o Abel Ruiz e o Banza.
2 atacantes.
Os 2 pontas, o Bruma e o Roger Carvalho. Então ele foi contratado para isso. Agora, isso, muito provavelmente, não vai dar certo de primeira. E aí a gente vai tomar essas pancadas mesmo. E só que o negócio é o seguinte, é que o torcedor do Botafogo não aguenta mais tomar pancada. Essa que é a situação. A gente não aguenta mais, está há muito tempo. E a gente tem agora um time com bons jogadores que não formam ainda um bom time, mas tem bons jogadores ali. Você tem a matéria-prima. Se você conseguir trabalhar, você vai transformar o Botafogo num time que vai brigar lá em cima. Hoje ainda não é esse time. Mas para você conseguir transformar esse time num elenco competitivo que vai brigar pelos primeiros lugares, você precisa de tempo, e tempo a gente não tem. Resumindo, o grande equívoco do Botafogo foi na avaliação de 2023 para 2024, quando eles acharam que com o Thiago Nunes seria possível a gente conseguir fazer um trabalho que desse essa possibilidade do Botafogo de disputar os títulos. A partir do momento que aconteceu esse erro, agora o Botafogo teve que traçar uma nova rota. E para traçar essa nova rota, a gente vai passar por alguns períodos de turbulência, mas eu não consigo criticar a escalação do técnico, porque é desse jeito, é para isso realmente que ele foi contratado. Agora, nós faríamos diferente, porque a gente está pensando no hoje. Eles estão pensando daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses.
É isso, né, Jéssica? Me parece isso que o Depp falou, quero explorar mais esse tema da temporada do Botafogo. O Botafogo hoje vive um grande problema cronológico na raiz da palavra, quase como se ele fosse tá na iminência de ser devorado por Cronos, né, dentro da mitologia grega ali. A Débora Lana fala, um grande problema do Botafogo foi ter contratado técnico em cima de uma competição importante que é a Libertadores. O planejamento do Botafogo foi muito mal feito, na linha do que o Depp falou também, você está acompanhando o dia a dia, 2024 inclusive, desde o início da temporada, e a impressão de que eu tenho é que o Botafogo, quando contrata o Arthur Jorge em abril, ele está dizendo, vou começar a temporada em abril, exatamente como foi feito quando o Luiz Castro foi contratado. Ele tá pegando, dando ali o F5, dando o refresh ali, começando de novo, né, do zero praticamente, porque novos conceitos, novas ideias vão ser adotadas, e o pedágio que o Botafogo vai ter que pagar por isso, me parece ser ter consistência em competições como a Libertadores. Não que, mas se você tá dizendo que você teria que continuar com o Fábio Matias, não, Estou dizendo que teria que continuar, até porque o plano do Botafogo, como disse o Depp, é médio e longo prazo. Tem que ser coerente com o Botafogo Way, com tudo aquilo que o Textor fala. Mas, analisando assim, só o campo e bola, sendo muito simplório, o Botafogo, enquanto estava com o Fábio Matias, sem ter um outro técnico, ou seja, antes do jogo do Júnior de Barranquilla, ele estava pensando só no amanhã. É o prato de arroz e feijão que eu tenho que devorar, comer e fazer da melhor forma. E o Botafogo estava fazendo esse arroz com feijão, com alguns erros defensivos principalmente, mas estava se virando e conseguindo conquistar seus objetivos imediatos. Só que não dá para viver só de objetivo imediato. O torcedor aqui na live pode chegar e falar, pô, mas você não quer ganhar uma Libertadores? Mas será que vale a pena você tentar chegar o mais longe possível na Libertadores? Chegar numa quarta de final, por exemplo, talvez numa semi, título talvez, não sei, mas vamos falar de uma quarta, de uma semi, e você atrasar o planejamento lá para outubro, lá para novembro, valeria a pena pagar esse preço? O Botafogo entendeu que não, que estava atrasado até demais. Então, o Arthur Jorge chega para começar uma temporada em abril. Eu acho que é um pouco isso que acontece, os jogadores sentem isso, aquele calor, aquela energia, aquele afã que você sentia, que estava contagiando até as arquibancadas. Começa a dar uma arrefecida, uma diminuída, porque os jogadores não sabem agora qual é a realidade, como pensa o Arthur Jorge, e é natural isso. A gente sabia que isso aconteceria, daria uma esfriada um pouco. Eu tô falando de clima, de ambiente, não tô falando de campo, bola só, se o time tá pior, se o time tá melhor, não tô dizendo que o time piorou, não é isso. Mas, naturalmente, aquela temperatura alta que tava, ela vai dando uma esfriada, porque é um trabalho que começa agora, no dia, estamos aqui dia 12 de abril, começou há 6 dias, né? Então, tem muito chão pela frente e 3 meses ficaram para trás e praticamente eu acredito que não vão ser tão aproveitados, mas eu quero te ouvir sobre isso, Jéssica.
Rafa, eu acho que vocês foram muito bem aí na análise. O Botafogo, quando vira o ano de 2023 para 2024 com o Thiago Nunes, coloca na conta dele também toda a montagem do time. O Botafogo trouxe 12 reforços e talvez 10 deles aí, né, foram algo ali que, claro, o Botafogo tem um departamento de scout, mas foram pedidos também ali dentro da ideia de jogo do Thiago Nunes. Então o Botafogo já começa o ano pensando nessa formatação do time para o Thiago Nunes. E me parece que essa transição aí do Arthur Jorge, eu acho que o Botafogo vai ter que ter muito cuidado nisso, viu, Rafa? Porque a gente viu, até estava resgatando algumas coisas em relação à transição do Bruno Lage, que quando assumiu o ano passado, a gente lembra de que o Bruno Lage trouxe o Lúcio Flávio para perto dele, que conhecia o elenco, que estava há mais tempo ali. Inclusive, ele foi importante, pelo menos naquele início ali de caminhada do Bruno Lage. Então, eu acho que o Botafogo tem que ter um cuidado imenso nisso, porque o Arthur Jorge, ele vem de uma cultura diferente, né? Ele fez a sua carreira lá no Braga, como eu abri falando aqui, não tem a experiência na Libertadores, nunca tinha jogado na altitude, chega já querendo mudar e mudando, né, algumas coisas. Claro que ele quis colocar aquilo que ele tinha, me parece que no papel, em nome de jogador, o melhor, já colocando a ideia de jogo dele, que é no 4-4-2. Mas eu acho que o Botafogo precisa, sim, ter esse cuidado nessa transição. Ontem, por exemplo, não viu o Fábio Matias. O Fábio Matias vinha bem, o time estava entregando algumas coisas. Claro que contra o Júnior Barranquilla, né, o time sucumbiu também ali na questão da defesa, que já era um problema até mesmo com o Bruno Lage, com o Thiago Nunes, com o Fábio Matias. Mas eu tenho um certo receio, eu acho que a gente tem que ficar em cima disso, porque tem muito essa questão aí dessa transição que me preocupa um pouco. Eu acho que o Arthur Jorge, ele chega com essa cultura dele de fora, mas tem que estar atento ao que já estava sendo feito aqui. Repito, claro que ele colocou o que melhor tinha ali no papel, mas tem que cuidar para não ter esse distanciamento. E me parece que ontem o time não conseguiu. Até a gente entrevistou os jogadores ali na zona mista, eles não tinham muito o que falar sobre esse pouco tempo de treino, consequentemente, o que eles conseguiram desempenhar em campo, porque foi pouco tempo e eu acho que uma mudança significativa. O próprio Luiz Henrique disse que não estava 100%, mas ele joga normalmente ali pelo corredor. Ontem ele teve que marcar, como vocês mesmos mencionaram, e jogar um pouco mais por dentro. Então, parecia que o time não estava dando liga. Me parece que foi assim muita mudança nesse para um primeiro jogo e um primeiro jogo importante. Eu no lugar do Arthur Jorge também teria colocado, mudando aos poucos ali, de repente, o seis pelo meia dúzia, sabe? Claro que também o Botafogo agora vai começar a testar o elenco no sentido das peças, porque o Botafogo tem alguns jogadores que não estão à disposição, né? Ontem mesmo me chamou muito a atenção, eu acho que de torcedor também que estava assistindo ali a reta final do jogo ficou com esse ponto de interrogação na cabeça, porque o Arthur Jorge ele também já tinha feito uma linha de cinco, né, em alguns jogos do Braga, e ontem me estranhou que ele fez as duas alterações ali com os laterais, e foi muito pela falta de opção. Na lateral direita ele colocou o Gregory, que nunca tinha jogado ali, por usar o pé direito, enfim, mas era um jogador que nunca tinha jogado ali, e o Raí pela lateral esquerda. Então eu até pensei, será que ele está tentando fazer uma linha de cinco, alguma coisa assim? Mas não, a escassez das peças especificamente para esse jogo. E é algo que o Botafogo vai ter que criar uma estratégia, pensar a partir de agora, porque o Brasileirão está aí, como vocês bem mencionaram também. Em seguida já começa a Copa do Brasil e tem jogos decisivos agora na Libertadores. Então, não sei se daqui a pouco trazer. Eu confesso assim, não sei realmente como que está essa transição com o Fábio Matias, mas eu acho que poderia ter um olhar diferente assim para o que estava sendo feito e como fazer essa manutenção aos poucos. Acho que uma mudança rápida para tudo assim não é.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$ 1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Uma boa pro Botafogo nesse momento.
E aí, Depp, tem outro ponto aqui que o Jorge Rios aborda. Elenco bom é o elenco equilibrado. Isso estamos longe de ter. Eu concordo com ele. O elenco do Botafogo, ele tem muitas opções em certas posições, como as pontas, né? Mas ele é um elenco, hoje, de volante também. O Botafogo tem bastante opção. Mas é um elenco carente de posições, como, por exemplo, a gente vive falando, não tem uma reserva para o Chiquinho à altura. Não tem uma. Os próprios zagueiros titulares não estão no mesmo nível dos pontas, por exemplo. O Botafogo tem problemas nas laterais. Faltam opções de qualidade, como ficou escancarado aí nessas duas primeiras rodadas. Então eu ainda não sinto o elenco equilibrado. E aí a gente lembra que o Botafogo vai para a segunda rodada da Libertadores, dia 12 de abril, e Botafogo não tem ainda o diretor de futebol, o substituto do André Mazzucco anunciado. Ou seja, isso escancara para mim ainda falhas estruturais na organização do futebol do Botafogo. Então como é que, por exemplo, o Arthur Jorge, como a gente viu, vou passar a jogar com esquema com dois atacantes. Bom, esse segundo atacante é uma posição escassa no futebol mundial, porque poucos times jogam hoje numa configuração de segundo atacante. Mas se você quer ter um segundo atacante, você tem que ir ao mercado procurar nomes que tenham essa função mais, que joguem mais dessa maneira. Acho que o principal exemplo que a gente tem hoje no Brasil é o Paulinho do Galo. Aliás, alguém até comparou, falou: pô, tá vendo? O Galo chamou o Gabriel Milito e o Milito em um jogo já resolveu, já foi campeão e tal. Cara, assim, é muito diferente. O Atlético Mineiro tem uma base. O Galo tem um elenco que já joga junto há muito tempo. Você configura, muda
Foi
uma,
campeão
duas, três
brasileiro em
peças, o
2022?
jogador. Campeão brasileiro. Foi campeão brasileiro, né, em 21, não é isso? 21 ou 2? 21, né?
Foi 22, não foi?
Recentemente.
21?
22, 21, 21. E
Sim,
vem fazendo o
acho
campeonato.
recentemente, mas com o Hulk, com todo esse
21
pessoal que tá lá.
consistente, pô. Não dá nem para comparar, gente, assim, o elenco. E aí me mostra, Depp, essa questão do futebol do Botafogo. Botafogo precisa ter um diretor de futebol, um cara atuante, um cara que. Acho que o Textor tem que largar um pouquinho o osso de querer tomar todas as decisões, centralizar tanto, confiar, delegar para essa pessoa e ir atrás e trabalhar junto com o Arthur Jorge. Se o Arthur Jorge quer jogar com dois atacantes, então vamos no mercado buscar um nome legal para ser segundo atacante. Não dá para ficar vivendo de improviso. O que aconteceu ontem, para mim, é muito claro, é muito, muito limpo, muito cristalino. A Jéssica lembrou bem. Aí você tira os laterais, porque não tinha, mas daqui a pouco vai ter o reserva. Tá, gente, mas assim, se você não tem, aí você bota um meia de um lado, outro, um volante de um lado, um meia do outro, atrás você não tem substituto, lá na frente você bota o Júnior Santos centralizado de segundo atacante, que até é a posição lá atrás, original, quando ele foi contratado. Ele jogou muito tempo na carreira, sim, mas já não joga há muito tempo e vinha rendendo bem como ponta. Então, assim,
Rafa,
pra mim, essa questão de não ter o futebol na mão ainda, o nome, né, Jéssica? Enfim, pode falar, e Jéssica e Depp podem comentar sobre não. isso, o que mais quiserem falar.
É que eu tô com um pouco de delay aqui, eu não quero te interromper, mas só para acrescentar o Júnior Santos, ontem, inclusive, ele vinha jogando mais pela ponta, né? Então, ontem ele jogou como segundo atacante, depois o Arthur Jorge, na tentativa de dar uma confundida na marcação, até perguntei isso pro Júnior Santos, ele foi para a ponta, digamos ali, né? Mas jogando mais para o lado esquerdo, onde estava jogando o Jefinho. Então, me parece que foram muitas mudanças assim que, de certa forma, até pega o Júnior Santos. Ele já vinha jogando há um tempo, é um jogador que já tem um entrosamento, mas até ele parecia, assim, em alguns momentos, tentar chamar a responsabilidade. Até teve o início do segundo tempo, pelo lado esquerdo também, ele chamou ali, tentou fazer uma jogada individual e chutar, mas tiveram as alterações, inclusive, para alguns determinados jogadores, não foi nem no contexto todo. Então, eu queria destacar mais uma vez que isso que eu acho que preocupa muito e talvez, né, se essa transição fosse feita aí mais em conjunto, repito, não sei como ela está sendo feita, inclusive o Arthur Jorge disse ontem que está satisfeito com o time, com a entrega, enfim, mas também disse que não podia ter tomado num erro o gol, num erro ali de arremesso lateral, né? Ele foi, enfatizou bem isso.
E aí, Depp?
E o jogo, pois é, o gol é isso, saiu isso. Assim.
Tava até e vendo aí, aqui, né, as substituições. Eu tava vendo aqui no SofaScore para lembrar, né? Às vezes a gente esquece de um detalhe ou de outro. E tá bem claro
30 que. 30 mais é mesmo assim mesmo, que... Depp.
E tá com...
Vamos lá, para alinhar com todo mundo aqui também, foi bom você levantar, ó. Danilo Barbosa saiu, entrou o Tietê, essa alteração no intervalo, depois o Jefinho saiu, entrou o Oscar Romero aos 18 do segundo tempo, Luiz Henrique saiu e Matheus Jacimento entrou aos 25 do segundo, Matheus Ponte deixou o campo e Gregory entrou aos 33 do segundo tempo, e finalmente Hugo saiu também aos 33 para a entrada do Raí. Foi isso.
E assim, dá para a gente ter uma ideia, pelo menos, desse pensamento inicial do Arthur Jorge com relação ao elenco. Porque o Oscar Romero entra no lugar do Jefinho e, por um instante, eu pensei que ele ia colocar o Romero pelo meio e deslocar o Júnior para a ponta. Só que o Romero entrou pela direita.
Voltar o esquema inicial.
E o Júnior continuou como atacante. Só quando o Matheus Nascimento entra no lugar do Luiz Henrique é o 71, que aí o Matheus Nascimento joga com o Tiquinho e o Júnior vai para a ponta. Então esse é um esquema que ele vai jogar mesmo, com dois atacantes. Estou curioso até para saber como que ele entende a posição do Eduardo, né, quando o Eduardo voltar. Eduardo também tem essa característica de jogar um pouco mais avançado, mas aqui no Botafogo, eu nem acho esse esquema que o Arthur Jorge colocou ontem em campo muito diferente de tudo aquilo que a gente viu no Botafogo nesses últimos tempos. O Botafogo, né, nesses últimos 6 meses, tem sido um Botafogo muito confuso com vários técnicos, né? Caçapa, Bruno Lage, Lúcio Flávio, Thiago Nunes, Fábio Matias, e agora o Arthur Jorge, ou seja, é uma grande confusão. É uma grande confusão que a gente vem passando. E eu não acho tão diferente assim, né? O Botafogo normalmente entra com dois pontas com muita vocação ofensiva e joga com um meio campista, o Eduardo, que é um cara também que chega muito e às vezes, né, é um jogador que acaba entrando de surpresa na área, né, com o Tiquinho sai e o Eduardo acaba entrando, fazendo facão e fazendo muitos gols, né? O Eduardo teve uma temporada no ano passado que, se não me engano, ele faz uns 10, 12 gols, né, contando tudo. No Brasileiro foram 6 gols, 6 assistências. Então o Eduardo é um cara que até a gente vê mais hoje, ainda mais por conta da idade, 34 anos para 35, um cara que pode jogar mais perto do Tiquinho para não ficar tão sobrecarregado defensivamente. Não acho tão absurdo assim a escalação dele. E achei que foi legal para a gente ter uma ideia do que ele pensa, que acho que vai ser esses dois atacantes mesmo. E aí o Botafogo vai ter que ir ao mercado, não sei agora. Tem esse mercado interno, aí você estava falando... De jogadores, o sistema defensivo não tem passado confiança, o Walter já entregou assim umas 3-4 vezes gols importantes, Júnior Barranquilla, o do Flamengo ele observa, o Léo Pereira ontem também foi muito mal no lance do gol da LDU, o Barbosa não me empolga, os reservas empolgam menos, o Bastos, na minha opinião, é reserva por merecimento do Walter, eu acho que o Walter, mesmo com todos os problemas, ainda é melhor do que o Bastos, e eu boto muita fé nesses reforços internos, quer dizer, boto muita fé. Eu tenho torcedor, né? A gente torce, a gente espera que vão uma luz e transformem os caras nos grandes jogadores. Mas assim, pô, o Pablo, de repente recuperar o Pablo e o Segovia, os caras podem se tornar uma opção, mas o Segovia já não joga tem 5 meses. O Pablo já não joga também tem um tempo, e no ano passado ele já não fez uma temporada assim com muitas partidas pelo Flamengo. Porque também para trazer um zagueiro e trazer um zagueiro qualquer, um zagueiro do nível que a gente tem, eu não, acho que também não vale a pena. Né? Melhor tentar recuperar um desses aí, e o Arthur Jorge era um zagueiro, quem sabe pode passar um pouco da sua experiência pro Walter, e o Walter melhorar. Acho difícil, mas também não quero aqui cancelar o Walter, falar que o Walter é incapaz, que o Walter é bagre, não. Acho que hoje o Walter está merecendo o banco, só que o reserva dele imediato, o baixo, merece mais ainda banco. Então vamos torcer pro Pablo conseguir ter um bom desempenho, uma boa performance com a camisa do Botafogo. E eu acho que uma contratação que o Botafogo não pode deixar de fazer nesses 7 dias é um lateral esquerdo. E a gente sabe que um jogador que vier agora não vai poder jogar na fase de grupos da Libertadores, mas não importa. A gente só tem o Hugo. Não dá para contar com o Marçal. O Marçal é um jogador que tem muitos problemas físicos. A gente vai ter uma sequência de 16 jogos, meio de semana, final de semana. Ontem foi o primeiro, faltam 15. Não dá para jogar com o Hugo 15 jogos seguidos, meio de semana e final de semana. E você não dá para contar com o Marçal. Então você tem que trazer um. E esse daí tem que ser um, pode até ser um para completar. O da zaga, eu acho que a gente tem uns reservas que, né, você tem que trazer um melhor. Se não conseguir trazer, deixa quem tem aí. Agora, o lateral esquerdo, não tem como o Botafogo deixar passar batido nessa janela de transferência, porque vai ter um problema. A gente vai acabar jogando com um lateral improvisado, sei se o Rafael, mas o Rafael também não dá para contar, né, joga pela esquerda, ou então o Segovia para fazer de lateral esquerdo em algum momento, e aí vai jogar aquele. Eu avisei, falei, já era uma, né, uma tragédia anunciada ali. Então o Botafogo tem 7 dias para trazer alguém para competir com o Hugo. Óbvio que a gente espera alguém melhor do que o Hugo. Vai ser difícil porque essa janela agora é mais restrita. E o Botafogo, só falando sobre a questão do diretor e pegando esse gancho da janela de transferências, é o Botafogo que, na era Textor, deixa tudo para o último momento e vai deixando o torcedor super preocupado. O técnico demora um mês para trazer. Foi assim com o Luiz Castro, foi assim agora com o Arthur Jorge. Janela de transferência, tudo resolvido da última hora. Né? Os jogadores que a gente traz, que podem fazer diferença, eles chegam já no meio da pré-temporada ou depois que a pré-temporada já acabou. Então isso é uma marca da era Textor, esse senso de urgência que parece que ele não tem. Ele entrega o que ele cumpre, né? O que ele promete. Ele entrega o que ele promete, ele falou janela agressiva, ele fez uma janela agressiva, ele falou que ia trazer um técnico bom da Europa, trouxe um técnico bom da Europa, falou que ia trazer um jogador para fechar o aeroporto, aí contratou o Luiz Henrique, uma contratação milionária, então ele entrega. O problema é que ele demora para entregar. Então essa espera pelo diretor, eu acho que ainda vai demorar um pouco, porque é a maneira como o Textor administra o Botafogo. Deixa tudo sempre para o último minuto. Isso, por um lado, a gente pode entender que é bom, porque ele toma a decisão depois de fazer uma avaliação super criteriosa, não escolhe em 24 horas, mas, ao mesmo tempo, deixa o Botafogo em situações não tão confortáveis, porque a gente precisava estar com tudo ajustado no início da temporada, o mais cedo possível. O Botafogo parece que só consegue resolver tudo de última hora. E aí, de última hora, para você competir com todo mundo que fez o dever de casa e se programou bem mais cedo, fica bem difícil.
Falando da sequência da Libertadores, e essa sequência não é exatamente uma sequência, não quer dizer que todo meio de semana o Botafogo vai jogar. O Botafogo agora ainda vai pular uma data de meio de semana, aí depois joga, aí sim joga mais duas, enfim. Mas até o final de maio o Botafogo vai ter cumprido toda a sua fase de grupos. O Botafogo vai jogar as duas próximas rodadas dele na Libertadores em casa. Ele pega o Universitário de Lima, né, do Peru, em casa, depois vai pegar a LDU também em casa. Então o Botafogo, se quisesse classificar, precisa fazer os 6 pontos, depois ele vai fazer os 2 últimos jogos fora de casa, contra o próprio Universitário em Lima, e aí o Botafogo, na minha visão, se quisesse classificar, tem que vencer esse jogo também para somar 9 pontos, e aí para na última rodada negociar o que vai ser possível fazer diante do Júnior de Barranquilla. Olhando a classificação, vai ter que vencer, não tem jeito, não, o empate classifica, então assim, mas para mim é obrigação vencer, se quisesse classificar para a segunda fase, para as oitavas de final da Libertadores, vencer esses jogos. E se quiser ir pelo menos para a Sul-Americana, precisa vencer os confrontos diretos contra o Universitário, que para mim é o time que vai ficar aí nessa briga pela terceira colocação. Isso. Fala, Jéssica.
Não, e vale lembrar também que sim, o Botafogo está focado aí na Libertadores, mas até o próximo jogo, que é contra o Universitário, tem 3 jogos do Brasileirão, e o Brasileirão é aquilo, se tu deixa muita coisa acontecer ali, daqui a pouco fica para trás, ali isso. Na frente vai ficar perigoso, e aí pode comprometer a temporada seguinte, até mesmo a questão de Libertadores, porque vaga na Libertadores, só dá para os primeiros colocados no Brasileirão, e aí quem ganha a Copa do Brasil, enfim, em seguida também tem inclusive essa competição. E em meio a isso ainda, o jogo contra o Universitário, logo depois eu tava vendo aqui a sequência, tem um clássico contra o Flamengo, né? Aí pega o Flamengo, pega o Bahia, tem a LDU, depois vai pro Ceará jogar contra o Fortaleza, tem o Corinthians fora também, então é uma sequência dura aí pro Botafogo, então tem que sim ter pressa para muitas coisas. Só acrescentando que o Depp falou, a questão do Hugo, eu não sei se vocês vão lembrar, mas o ano passado, quando o Marçal machucou, se ventilava essa questão do lateral esquerdo, né, de contratar ou não. E naquela época, eu lembro de ter conversado com o André Mazzucco, e ele disse que o Botafogo sabia que o Marçal ia se recuperar em breve. De qualquer forma, tinha o Rafael, que poderia fazer a lateral esquerda, como você havia comentado. Mas agora, o Rafael ainda não tem perspectiva para retornar, né? Ele voltou a sentir a questão ali no joelho. E se não tem o Hugo, né? Vai jogar quem? Vai jogar o Raí? Então, é aquilo que o Dev falou, é algo muito preocupante aí para o Botafogo. E até só voltando um pouquinho à questão do jogo de ontem, eu fiquei muito próximo do banco de reservas ali do Arthur Jorge. E ele me demonstrou, assim, uma insatisfação e uma comunicação muito forte com o Matheus Ponte. E até no lance do que originou o primeiro ou segundo gol, eu não vou lembrar, ele ficou extremamente irritado pela desproteção também ali da zaga, porque ele pede uma agilidade muito forte dos laterais para subir e descer a todo momento. Ele demonstrou irritação com o quanto o Matheus Ponte deixa as costas também livre, e é algo que acontece também com o Hugo. E ontem o Botafogo tinha 2 volantes ali, o Marlon, que normalmente ele joga com 1 primeiro volante, ele é mais solto, e então acho que todo o setor defensivo ontem ficou um tanto desprotegido. Então acho que sim, tem essa questão do ataque que não deu muito certo, mas aproveitando que vocês levantaram a bola da defesa, o Botafogo, acho que além dessa questão da lateral, tem que pensar um pouco mais no lado direito ali, porque o Matheus Ponte não entregou, ao que pareceu ontem, a expectativa que o Arthur Jorge tinha. E o Damian, vale lembrar, também tem seus 35 anos. Então daqui a pouco o Botafogo pode ser que fique apenas com a opção do jovem Matheus Ponte também.
Eu estava fazendo só a introdução para... Fala, Débora.
Não, e assim, pode só falar, pra pode comentar falar. Em cima do que a Jéssica falou, eu nem achei o Matheus Ponte um dos piores da defesa. Eu até estava num vídeo que eu gravei hoje mais cedo, falando assim, o Hugo, o Walter, para mim tiraram nota 2, 2,5, o Barbosa 3,5, e para o Matheus Ponte acho que um 5, né? Foi ali uma partida razoável do nosso lateral direito, mas assim, coletivamente, a defesa ainda não está funcionando. E para a defesa funcionar, a gente não precisa só dos 2 zagueiros, a gente precisa dos 2 laterais, dos 2 volantes e os 2 pontas também, e o atacante, porque a marcação, na verdade, começa lá em cima, né, a pressão que eles têm que fazer no time adversário. E o Botafogo ainda não tem um sistema defensivo sólido. A engrenagem que funcionava com Luiz Castro, Botafogo quase não sofria gols, hoje em dia é muito fácil, né? A gente já sai aí com pelo menos um gol de desvantagem, porque o Botafogo sempre toma gol. E acho que dentro ali do que a gente viu ontem, nem achei o Ponte um dos piores. Eu acho que o problema é que nem eu tenho uma teoria aqui, desculpe, mas o lateral, ele é o jogador que é mais perseguido pela torcida, porque ele joga quase na beira do campo, então ele é o primeiro que o torcedor vê. E o Ponte deu um azar, né, um azar entre aspas, não é brincadeira, né, que o primeiro tempo ele jogou do lado do Arthur Jorge, e no segundo tempo o Hugo jogava mais recuado, estava perto do técnico da LDU, e aí o técnico sempre vai puxar mais a orelha do lateral que está ali jogando lá. Posição de lateral não é muito fácil não, Rafa.
É que eu acho que a gente tem que dar um passo atrás aí, quando, como a gente está falando de um técnico novo português que vem com ideias, que vem com conceitos muito próprios, né? É, eu acho que, assim, não estou querendo generalizar, se fosse brasileiro não teria. Mas a gente tem alguns perfis de técnicos brasileiros que tendem a aproveitar mais o cenário que você vê que tem ali. Técnicos que chegam, acho que o melhor exemplo disso, por exemplo, é o Renato Gaúcho. O Renato é o técnico que olha o grupo, extrai o melhor do que aquele grupo tem, às vezes até ressuscita jogador que você nem imaginava, né? E de repente ele faz o time jogar com aquela engrenagem com que tem mesmo. Ele é muito bom em fazer isso. O Filipão, num determinado momento da carreira, também foi muito bem, fez isso no Galo ano passado, teve um prazo de validade, mas também fez bem isso em algum momento. Mas não é o caso do Arthur Jorge, definitivamente, gente, assim. E aí não é uma questão personalista, é uma questão que essa escola portuguesa, ela trabalha com conceito, ela trabalha com formatação, com ideia. Então é uma coisa maior do que pegar o elenco e adaptar. Vou me adaptar às peças que eu tenho. Não. Eles trazem um conceito pronto, uma ideia pronta, e vão implementar essa ideia. E a partir dali, se o elenco não tiver essas peças, é por isso que eu falei pro departamento de futebol, vai correr atrás. Foi assim que o Luiz Castro trabalhou. E não é do dia para a noite. Isso vai surgir, você vai ver esse conceito do Arthur Jorge, se ele puder trabalhar o tempo total que se imagina que ele vá trabalhar, ou pelo menos o tempo mínimo ali de um ano e meio, dois anos. Ano que vem você vai ver, pô, esse Botafogo tem a cara do Arthur Jorge. Como o Palmeiras tem a cara do Abel Ferreira, como hoje o Fortaleza tem a cara do argentino Vojvoda. Então, assim, são trabalhos com um DNA, com assinatura. O que o Botafogo quer hoje é um trabalho com assinatura. E essa assinatura não vai vir do dia para a noite. Então, assim, não adianta, tô vendo gente que tem que arrumar logo essa defesa, tem que arrumar para ontem o meio de campo, o reserva do Tiquinho, o atacante. Mas não é isso, gente. A gente não pode tratar só das questões pontuais. O Arthur Jorge está vindo para implementar uma ideia de jogo, um conceito, e algo que é muito maior, muito mais amplo. Por isso que eu acho que não necessariamente os resultados vão vir agora. Inclusive, nessa linha, o Gledson DJ fala: nosso campeonato é sul-americano, esquece Libertadores, Botafogo não vai chegar. Na mesma linha aqui também o Márcio Bispo: o foco tem que ser o brasileiro, a Libertadores já foi pro saco. Então, assim, até alguns torcedores já entenderam que, assim, com duas derrotas, não vamos focar tanto mais na Libertadores. E essa questão, para mim, aí, Jéssica, passa a ser uma questão de planejamento de curto e médio prazo. Porque você tem jogo quarta, domingo, o Tite já levantou essa bandeira no Flamengo, o Rogério Ceni já levantou essa bandeira no Bahia, o Renato já levantou essa bandeira no Grêmio, os técnicos brasileiros todos vão falar isso, e acho que o Arthur Jorge vai também acabar tendo que pensar. Ele falou na coletiva de apresentação que acha o elenco ainda grande, né, porque quer trabalhar com menos gente, mas assim, o Botafogo tem muita competição pela frente, o Brasileirão batendo a porta, como você falou, numa sequência quase que insana, junto com o Libertadores, com muita viagem. O Botafogo, dois brasileiros, repito, foi o que pegou a maior quilometragem de vai e vem, né, times mais longe ao todo na soma, e tem Copa do Brasil chegando. Então, como gerenciar essa sequência, como gerenciar esse processo aí, somado à necessidade, como eu disse, de implementar um DNA, implementar uma assinatura de trabalho, como Arthur Jorge pretende.
Para mim, o Botafogo vai ter que, elencar as prioridades, e até pegando esse gancho do jogo quarta-domingo, jogou ontem aqui em Quito, hoje já vai viajar direto para Belo Horizonte, porque tem o jogo já no domingo às 5 da tarde. Então, a batida já começou assim. E só voltando um pouco atrás também, esse teu contexto me levou ao que se dizia muito quando o Botafogo ainda não tinha definido um time. Na tua menção, alguns outros treinadores, me fez levar para o... Até o Mazuco falou em uma determinada coletiva que eles queriam ter calma para escolher um treinador que entendesse o contexto em que o Botafogo estava inserido do Campeonato Brasileiro, conhecesse o elenco e que fosse experiente, justamente com essa ideia de extrair o melhor dos jogadores. Então, agora que a gente vai conseguir ver até que ponto, né, a gente não sabe o que se passou nessas... Né, porque o Textor fez as entrevistas com outros treinadores também, o que chamou atenção no Arthur Jorge, mas a gente sabe que ele tem a experiência ali do Braga, né? A gente, até então, não se sabe se... Eu imagino que não, porque para mim o treinador experiente é aquele que roda e que ganhou diferentes competições com diferentes clubes. Então, nesse primeiro momento até me criou esse ponto de interrogação se o Arthur Jorge respondeu aquelas expectativas iniciais ou se algo mudou no curso ali das entrevistas, enfim. Mas eu acho que é muito isso. Ele vai ter que acelerar para entender esse contexto. E, para mim, o Botafogo vai ter que elencar as prioridades, e também dosar o elenco, porque a gente viu que falamos aqui da questão, das laterais. Tem muita opção no meio-campo, então para mim isso não é um problema para o Botafogo. Tem jogadores voltando, inclusive com o EDC para o Sub-20 para jogar. Então isso mostra que o Botafogo está assim, bem. Está com boas munições ali no meio, no ataque também. Mas vai ter que cuidar assim, administrar bem, cuidar para não errar nesse planejamento e elencar as prioridades no restante desse mês de abril, mas principalmente o mês de maio. E aí, de repente, aí dá uma mescla entre os times, e aí sim a gente vai ver o quanto esse elenco do Botafogo é bom, ou nem é bom, mas o quanto ele atende essa demanda de diferentes competições, porque eu acho que é isso que o Botafogo tentou fazer esse ano. Trouxe 12 contratações, mandou alguns outros jogadores embora, mas reforçou o time dentro dessa ideia de disputar em diferentes frentes, mas vai ter que sim rodar o elenco agora e elencar as prioridades, na minha visão.
É isso, né, Depp? Se você, como a Jéssica falou, se você não. Tem que elencar prioridade. Se você não elenca prioridade, o campeonato escolhe por você. Você começa a ser eliminado de competição porque tá pregado, tá cansado, porque não fez o planejamento correto. E quando você vê, começa a perder tudo, né? Aquela história. Você começa a querer abraçar o mundo, o Botafogo não tem. Acho que um elenco equilibrado, ele tem um elenco com muitas opções em certas posições, mas com deficiências claras em outras, e questão de muito jogador ainda voltando do DM, agora o DM está se esvaziando, mas os jogadores ainda têm que pegar esse ritmo, Marçal com problemas físicos crônicos, PK voltando. Então, assim, muito jogador também jovem que está ainda precisando de rodagem, mesmo sendo bom, como exemplo do Cauê. Então a gente tem assim, um elenco que não é equilibrado e que não tem um entrosamento perfeito ainda. Para você chegar e falar, não, agora eu vou com tudo em todas as frentes, o elenco é grande, é bom, é robusto, e eu vou atacar todas as frentes e o que vier é lucro. Não, eu acho que o Botafogo vai precisar tomar essas decisões, como a Jéssica lembrou bem, né?
Verdade, é um momento delicado assim da temporada. A gente sabe que até o Tite falou, né? E o Tite treina um time que tem um investimento muito maior do que os outros, falou que é humanamente impossível você conseguir ganhar tudo. E a gente já comentou aqui algumas vezes sobre a famosa tríplice coroa na Europa, que pouquíssimos times conseguiram. O Real Madrid, por exemplo, que é o maior time do mundo, o segundo maior time do mundo, o maior é o Botafogo, óbvio, eles nunca conseguiram conquistar uma tríplice coroa. Então, para vocês verem o nível da dificuldade. Eu acho que a competição acaba escolhendo por você. No início, você não pode esnobar nenhum tipo de competição. Você vai tentando, óbvio. Algumas você vai colocando força máxima, em outras você vai colocando um ou outro jogador ali, fazendo gestão de minutos dos jogadores mais importantes. Eu acho que é desse jeito que tem que ser feito. O que eu não concordo. E você até leu algumas mensagens, torcedores botafoguenses já dando tudo como perdido, né? Como o Botafogo já era, esse Botafogo é sul-americano. Eu acho que a Libertadores, ela é importantíssima para o Botafogo. E a gente ainda tem condições. Se o Botafogo ganha duas partidas em casa, nas minhas contas, e provavelmente nas suas, você falou
Sim,
no
tô
início, precisa
contigo.
depois de mais uma
Tô
vitória
contigo.
fora e um empate. E eu não sei o que vai acontecer com o Botafogo se, por exemplo, a gente não passa para as oitavas de final da Libertadores? Será que o Luiz Henrique fica? Será que o Texo vai trazer um jogador do calibre do Almada, que custa 20 milhões de euros? Será que o Texo vai trazer um do calibre do Maurício, que custa 10, 12 milhões de euros? Será que o Botafogo vai diminuir o investimento? Será que jogadores importantes vão sair do Botafogo caso a gente não passe para as oitavas de final? A gente está conhecendo o Textor agora. Acho que tem mais pontos positivos do que negativos. Mas agora a gente está super empolgado, otimista, e depois, se for eliminado, o Luiz Henrique de repente pode ir para a Europa, né? Um outro jogador importante pode ser vendido, e o investimento não acompanhar, né, a nossa expectativa. Então, eu acho que para a gente ter um Botafogo forte, a gente precisa ter um Botafogo na Libertadores. Então, vamos dar a vida nesses últimos quatro jogos. Quando o Botafogo perde para o Júnior Barranquilla, e foi uma partida muito ruim do Botafogo, que o 3-0 chegou a ficar barato em determinado momento, né? Podia ter. Que nem ontem, o 1-0 ficou barato para a LDU. Mas, assim, com os jogadores que a gente tem, e se o técnico conseguir acelerar esse match, né, essa liga entre a ideia dele e os jogadores, você dá para formar um time que tem total capacidade de pelo menos empatar com o Júnior na Colômbia e de ganhar do Universitário, mesmo com todo aquele ambiente hostil. Então não dá para a gente já jogar a toalha e dizer, ah, o Botafogo não vai passar, o Botafogo já está eliminado. O Botafogo não está eliminado. O Botafogo teve um arranque muito ruim de campeonato e a gente, obviamente, fica irritado com tudo isso, fica chateado, fica triste, mas nem tudo está perdido. Né? A gente tem que mudar também a nossa mentalidade como torcedor. Vamos para o Nilton Santos e vamos empurrar esses caras. A gente vê vários times conseguirem dar a volta por cima. E vamos lá, se fosse um time do Botafogo de 4 anos, 3 anos atrás, eu ia falar, gente, aí já era com esse time que a gente tem, com esses jogadores, pode trazer aí o Guardiola, que ele não vai conseguir botar esses caras para jogar. Mas com esse time que a gente tem, e você trazendo um Arthur Jorge, que está muito abaixo do Guardiola, você fala assim, pô, dá para fazer um time competitivo e a gente ganhar as duas no Rio e dar a vida nesses dois jogos fora de casa. E vamos para cima dos outros times. Né? Acho que o botafoguense não pode... nesse momento, acreditar que já era e a gente, vamos focar e ter sul-americano é mais a nossa cara. Pô, como assim é mais a nossa cara? Nossa cara é Libertadores, pô, não é o Botafogo, time grande, com vários ídolos, passado lindo, com seleção brasileira, né? Então, assim, vamos retornar ao lugar que a gente nunca deveria ter saído, que o Botafogo, nesses últimos 30 anos, não conseguiu competir, mas hoje a gente tem grana, tem jogadores e parece que tem um técnico que vai conseguir botar a gente para brigar lá em cima. E essa mudança de mentalidade tem que partir do torcedor também, né? Mas tem que ser mais otimista, né? Não pode achar que o Botafogo não é nada e que perdeu já era. Isso daí é uma parada que eu acho que a gente tem que pensar mais, refletir e evitar. E beleza, depois foi eliminado, aí a gente critica e pede mudanças e tá tudo certo, não tem problema. Mas enquanto a gente tem possibilidade, já desistir é algo que eu não consigo entender, Rafa.
Jéssica, Rafa, pra gente amarrar aproveitando... o Botafogo, pode falar.
Diga não, lá, diga só para colaborar com o que o Depp mencionou ali, a gente até fez uma matéria hoje, né, já publicou, de que 14 times brasileiros perderam as duas primeiras partidas da fase de grupos da Libertadores. Desses, 6 foram eliminados e 8 conseguiram dar a volta por cima. E 2 foram campeões, o Cruzeiro em 97 e o Vasco em 98. Então, dentro dessa ideia do Depp, que nem tudo está perdido,
então...
Mais passado.
Concordo, aí. Mas tem uma distorção estatística importante. Antigamente, nessa época, inclusive, do Cruzeiro, em 97, por exemplo, você tinha 4 times no mesmo, 2 de cada país, né? Eram 2 de grupo. Todos os grupos tinham 2 de um país e 2 de outro, e os 3 primeiros colocados passavam. Então tem essa distorção estatística importante. Mas, ainda assim, concordo, estou 100% de acordo que a questão é o Botafogo jogar bola. O Botafogo jogar bola, eu acredito que ele se recupere, ele consiga se classificar, porque é o elenco mais caro desse grupo, porque é o time que, se der liga, tem os jogadores individualmente mais qualificados acima de todos os outros 3. Agora, é um grupo com 3 campeões, a gente tinha falado sobre isso, é um grupo equilibrado, não vai ser fácil. Agora, mas quando eu vejo essas mensagens
também
do grupo... Não, tem assim, eu
tem
só falo assim, quando a gente mistura... tem receita, eu acho que é possível classificar.
Quais foram os campeões?
Viável.
Cruzeiro e...
Os campeões, deixa eu pegar aqui, Cruzeiro e Vasco, Brasil, em 98, mas que sim, avançaram recentemente, a gente pega em 2023 o Atlético Mineiro, que parou nas oitavas, o Fortaleza em 22 também parou nas oitavas. Esses mais recentes, né? Em 2019, Atlético Mineiro, oitavas também em 2015, que também era nesse mesmo formato. Aí depois, um pouquinho mais para trás, o Palmeiras em 2009, que parou nas quartas.
E o Botafogo fez o caminho inverso em 2014, fez um primeiro turno maravilhoso, 2 vitórias e um empate, depois se perdeu e não se classificou, fez só mais 1 ponto. Então, tudo é possível. Abrir o outro podcast, depois que o Botafogo perdeu para o Júnior, falando que tinha um caminho ainda para se percorrer, o Botafogo cumpriu 1/3 dessa fase de classificação, faltam 2/3 ainda dos pontos a serem disputados por todos os times. Então é possível, só que o Botafogo perdeu aquela gordura, aquela chance de errar. O Botafogo não pode errar, é como se uma fase de grupo grupos hoje tivesse transformado num mata-mata para o Botafogo. Cada jogo passa a ser decisivo desde já. Então o Botafogo vai ter que entrar ligado aos 110% na Libertadores para conseguir a classificação desse grupo D, desde dado. Grupo que tem Júnior de Barranquilla e Universitário com 4 pontos. Eles empataram nessa rodada, né, em Barranquilla. Tem a LDU com 3 pontos e o Botafogo com 0. Mas o Botafogo, se vence as duas próximas partidas em casa, como lembrou bem o Depp, vai a 6 pontos. E acho que embola o grupo, inevitavelmente. E com isso se coloca na briga, numa briga difícil. Vai ter que vencer os dois últimos jogos fora de casa, ou pelo menos vencer ou empatar um. Mas acho que ele se coloca assim na briga. A questão, quando eu vejo os comentários aqui na internet, no chat, na minha visão, é uma questão muito mais anímica, muito mais do torcedor perceber que pelo que tem jogado, pela maneira como tem se comportado, pelas falhas defensivas, dificilmente o Botafogo chegaria a algo além de um terceiro lugar, que seria a vaga na Sul-Americana. Botafogo agora vai dar uma pausa, né, Jéssica, no protocolo, vamos dizer assim, Libertadores, e vai se dedicar ao Brasileirão nas próximas rodadas. Queria que você falasse um pouco sobre o planejamento, inclusive da delegação. Eu sei que o pessoal vai direto para Belo Horizonte, mas esclarece melhor essa dúvida. O mesmo grupo, né, parece que vai enfrentar o Cruzeiro. Botafogo estreia no Brasileirão 5 da tarde no domingo contra o Cruzeiro no Mineirão. Depois, na quinta-feira, vai pegar o Atlético Goianiense às 9h30 no Nilton Santos. E então enfrenta o Juventude no domingo 6h30 também no Nilton Santos. Aí sim a Libertadores volta para a partida contra o Universitário. Fala pra gente um pouquinho dessa programação aí do elenco do Botafogo.
Essa logística, né? Essa logística, o Botafogo saiu hoje daqui de Quito às 11 da manhã local, ou seja, fazendo as contas aqui, à 1 da tarde daí, sai em voo fretado, vai direto para Belo Horizonte e lá vai fazer um treino na Cidade do Galo, no sábado, o último e único treino aí, né? O treino pronto para a partida, aquele treino de recuperativo para alguns, ajustar alguns detalhes. O Botafogo não vai ter muito tempo para pensar no que vai fazer para esse jogo, apenas vai ser mais na base da conversa, do vídeo, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado. E o Botafogo entra em campo às 5 da tarde contra o Cruzeiro, e a gente está na expectativa aqui, a apuração do GE, para ver como vai ser a questão do elenco, né? O que a gente tinha aqui era que o Eduardo ficaria tratando uma questão no tornozelo e durante a semana, mas a gente ainda não tem a confirmação se ele vai poder estar ou não à disposição para esse jogo no domingo. Eu acho que essa é a grande questão. O Damian Soares deve retornar para a lateral direita, o Hugo aí na lateral esquerda, e acho que a expectativa também é para ver, né? Acho que passa muito para ver como os jogadores vão se recuperar desse jogo na altitude, quem vai estar em condições, para ver se teremos um Botafogo parecido com esse, mas de repente com uma atitude diferente. Mas acho que a única diferença pode ser o Damian Soares nesse time.
Aliás, uma alteração impactou importante, né? Claro que o Matheus Pontes não teve uma atuação desastrosa, mas é um jogador que tem ainda é jovem, tem muito que maturar, jogador que tem falhas defensivas e principalmente em momentos que não se sente confiante, ele tende a assumir do jogo, ele tende a tentar o passe mais fácil para a lateral, não ir muito para o embate, porque é um jogador jovem, ainda sente muito peso de algumas partidas maiores, e a gente viu isso, né, nos jogos de Libertadores, nos dois jogos de Libertadores, embora tenha feito boas partidas ali contra o Flamengo, enfim, jogos até grandes pelo estadual. Depp, seus destaques finais, e você também aí com esse vai e vem, tanto de viagem, essa logística aí, até aportar novamente no Rio para as partidas contra o Atlético Goianiense Juventude.
Nem você ainda vai ter um, não sei se volta para casa... Mais.
Já não sente mais. Não, alguém veio aqui falar, cara. Eu tenho que compartilhar aqui. Alguém veio falar aqui. Ah, teve a coragem de dizer nesse chat. Ah, o Depp é pé frio. Gente, como é que o Depp pode ser pé frio se ele vai a todos os jogos? Não quer dizer que o Depp é pé frio. Você tá dizendo que o Botafogo tá perdido. Porque assim, não, o Depp vai a todos os jogos. Gente, não é força de expressão, não.
Esse negócio de pé frio é a maior idiotice que existe, não tem isso. Eu já morei 6 anos, claro, eu morei 6 anos fora do Brasil, o Botafogo não ganhou absolutamente nada. Tenho certeza que se eu fosse o problema, eu teria me afastado. Mas, inclusive, nos jogos que eu não vou, o Botafogo acho que conseguiu talvez uma vitória só, acho que foi essa última agora contra o Volta Redonda. No ano passado, eu não fui a dois jogos do Brasileiro, estava sem torcida, Santos e Curitiba, o Botafogo empatou os dois. E os outros jogos que eu perdi, o São Paulo ganhou no Nilton Santos, empatou uma com o Vasco, perdeu uma por Volta Redonda. Então, assim, eu perdi poucos jogos, então, e os jogos que eu perdi,
então o Botafogo não é também não venceu. Então não é pé frio.
Não existe isso de pé frio, gente. Se existisse, podem ter certeza que eu deixava de ir aos jogos pro Botafogo ganhar, porque ele sendo campeão, eu estando no estádio, eu estando em casa, a felicidade ia ser a mesma.
Gente, o Depp vai estar se o Botafogo ganhar, se o Botafogo perder, se cair e tudo.
Pois é.
O Depp tá sempre, gente.
Enfim, não mas tem é como. O
Depp tá sempre, isso que eu quis dizer. Ele tá em todos os jogos.
Já fiz... Cara, eu pegava no pé de um amigo meu, hoje em dia eu me arrependo muito, né? Porque eu meio que até afastei o cara de ir pro estádio. E acho que a gente, né, como botafoguense, tem que fazer o papel justamente o contrário, né? De trazer mais botafoguense, não afastar. Ah, tem um amigo meu pé frio, meu irmão. Desculpa, você é maluco se você acredita nisso, tá? Você precisa de acompanhamento profissional, porque é uma parada que não faz sentido. A roupa que você veste, a meia que você tá usando, eu já tentei de tudo e mesmo assim o Botafogo não foi campeão. Mas enfim, eu fiquei um pouco com inveja dessa logística do Botafogo, pegar o voo pô, direto pro Brasil, 11 horas da manhã, porque a gente vai passar um perrengue. Eu tô no mesmo voo que a Jéssica e a gente sai daqui de Quito, vai pro Panamá, ou seja, 2 horas subindo, para depois descer 7 horas de voo, mais ou menos umas 12 horas aí, contando conexão e tudo mais. A gente vai chegar umas 8 horas da manhã no Rio de Janeiro. Isso fora que daqui a 2 horas a gente tem que fazer o check-out e já vou ficar o dia inteiro lá no aeroporto. Então, essa volta vai ser bem cansativa. E nesse jogo contra o Cruzeiro eu não vou, porque vai ter uma transmissão do Premier com o pessoal do Charla. E com essa participação da voz da torcida, então a Fernanda do Cruzeiro vai estar lá representando o Cruzeiro, eu vou estar representando o Botafogo. Tomara que o Botafogo vença essa partida. E sinceramente, eu já não me importo com absolutamente nada que as pessoas falam. Até foi bom que eu estou aqui no Equador e não dá para assistir a live, ou seja, eu não leio os comentários, porque o que devem ter falado mal de mim hoje aí não está problema, mas eu não ligo para os críticos. É isso, Rafa, grande abraço.
Fala. Depp, então vou te informar que só falaram bem de você. A única reclamação daqui da live, que muita gente falou, até aproveitar e esclarecer, falou assim, pô, cadê o Portela? Porque no dia que perde, o pessoal quer o Portela, né? Pra meter o pau aqui, meter o malho. É. Vou explicar, gente. Portela é editor do Troca de Passes. Portela é editor do... Aliás, e ao Depp só elogios. O pessoal falou, pô, é o mais equilibrado aqui. É, só que teve um que fez essa brincadeira, só quis falar, pô, não tem como o cara ser pé frio, esse cara vai a todos os jogos. É tecnicamente impossível, esse do Cruzeiro é a exceção da exceção. Mas eu falando só para esclarecer a questão do Portela, até para explicar para vocês, o Portela tá sempre com a gente às segundas-feiras, que é o dia que não tem o Troca de Passes, porque ele é o editor do Troca de Passes, e o horário do Troca é tarde e noite, que é o horário inverso ao que a gente grava o podcast. Então, se o Portela for gravar o podcast, fazer o Troca de Passes, a jornada dele vai ficar monstruosa, né? Enorme. Então, assim, em casos excepcionais a gente chama, negocia, e ele consegue participar de casa, mas o normal é o Portela estar com a gente na segunda, porque é o dia que ele não faz o Troca de Passes, então ele troca o Troca pelo GE Botafogo, tá bom, gente? Aqui o William falando, Portela é brabo demais, a galera queria que ele estivesse descascando hoje, mas a gente promete que segunda-feira volta com ele para falar do Botafogo e Cruzeiro, vamos estar com o Depp, não sei se Jéssica, aí tem esse rodízio, né, também, para explicar também para você, tem rodízio entre os três setoristas, então hora tá Jéssica, hora Giba, vai estar trabalhando. Então, ora Jéssica, ora Giba, ora Serginho Santana, um dos três ali representando nosso time que acompanha o dia a dia do Botafogo. Eu na apresentação, Pedro Depp com certeza vai estar com a gente, e eu, Cláudio Portela, porque segunda-feira ele está com a gente. Então, aproveitando para agradecer aos mais de 800 participantes simultâneos aqui no nosso chat, agora 768, mas muita gente entrou, saiu e participou, também falando que não houve, houve um atraso de 15 minutos, a live hoje estava prevista para começar às 11 horas mesmo, atrasamos um pouquinho porque a galera entrando de Quito exige uma logística um pouco mais complexa para conexão, para teste, então, mas deu tudo certo, então... Pessoal falando do Camilo também, Camilo em breve vai estar com a gente faz esse rodízio de participantes para sempre contribuir com o nosso time.
Camilo hoje então, seria importante aqui, porque ele veio com as opiniões polêmicas no Twitter, né? O Camilo, pô, ia ser legal se tivesse aparecido hoje, mas nas próximas vezes vai ter oportunidade aqui para comentar.
Chamarei no próximo meio de semana, Camilo Piera Machado para estar conosco aqui. E a gente volta, então, na segunda-feira, de manhã, às 10 ou às 11, ainda vamos confirmar o horário, mas de manhã, com a live e no podcast aí a semana toda, você pode ouvir a gente hoje é Botafogo, esperando que com... voltando a vencer o Botafogo, não vou falar de jejum de vitória ainda não, o Botafogo precisa retomar o seu caminho, principalmente jogar bola, jogar futebol. Se jogar bola, o Botafogo se classifica. Eu acredito na classificação do Botafogo para as oitavas de final da Libertadores. Um grande abraço, partiu Louco Abreu.
Partiu Louco Abreu, bateu! Gol! Sabe de quem? Alvinegro, do Glorioso, é o GE Botafogo.